Bem, boa tarde, doutor. Muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Começava por lhe perguntar, é inevitável falarmos do caso, do momento que está a marcar não só a realidade judicial, como também a realidade nacional. Tem a ver com a Operação Marquês. E a minha primeira pergunta é simples. Desde o caso do Padre Frederico na Madeira, nos anos 90, do século passado, e de uma ou outra sessão na Casa Pia, nunca um tribunal tinha aberto as portas desta forma, com o juiz, neste caso o juiz de instrução criminal, quase a ter o papel de realizador de cinema, a dizer liguem as câmaras e no final cortem as câmaras. Tivemos um exemplo de justiça espetáculo.
Eu acho que tivemos um exemplo de uma tentativa de transparência que, na minha opinião, não terá sido muito bem sucedida. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto, um caso concreto que tivemos aqui ao lado em Espanha. O Sr. Presidente do Supremo foi convidado para ir à abertura do ano judicial de Espanha do ano 2019, quando estava em pleno o famoso Processo. Portanto, um processo também com algumas semelhanças com este, porque também altamente mediatizado e até eventualmente até pondo em causa a própria integridade da nação espanhola e do Estado espanhol. E tive a oportunidade de falar com o meu colega, o Presidente teve a oportunidade de contactar com o Presidente do Supremo de Espanha, e o que eles fizeram no processo, penso que foi público, foi abrir precisamente o julgamento inteiro que decorreu no Tribunal Supremo de Espanha. E o que me disseram na altura foi que no primeiro dia tinham 600 jornalistas à porta do Supremo e ao fim de 3, 4 dias não tinham ninguém. Porque tinham realmente tiveram uma máquina de comunicação que funcionou muito bem. Portanto, eu diria que sem dúvida que a justiça tem que comunicar, isto é quase um lugar comum, a justiça tem que comunicar mais e melhor, mas tem que ser uma justiça organizada a comunicar. Portanto, não pode ser uma justiça, na minha opinião, e penso que é a opinião.
Mas o que é que faria de diferente ali naquele caso?
O que faria diferente, evidentemente, parece-me que podemos tirar a conclusão que houve um princípio de abertura e de transparência que o meu colega Ivo Rosa quis transmitir. E nesse sentido, até creio que foi valorizado e apreciado genericamente. Mas notou-se, diria, talvez uma tentativa ou uma personalização excessiva da
Um tempo
apresentação.
excessivo, por exemplo?
Eu não diria excessivo, eu diria que talvez o que acontece é que, como sabe, a comunicação é uma ciência, não é? Exige conhecimento. Quer dizer, não é uma arte nem uma coisa que qualquer pessoa possa saber e de alguma maneira possa intuitivamente aplicar no concreto. E, portanto, aquilo que terá acontecido, quanto a mim, foi uma tentativa de abertura, mas que depois, em termos de mensagem, em termos da forma como foi concretizada, não foi de todo bem conseguida.
Podemos contar com mais exemplos destes no futuro, mas se calhar mais eficazes,
Eu
mais
diria
bem
que sim, eu diria
organizados.
que sim. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, se calhar neste caso ainda muito ao concreto, seria muito mais eficaz uma comunicação muito mais sucinta, embora aquilo tenha sido uma súmula, se calhar uma comunicação que se.
Houve os crimes que eram pronunciados que não
Os
eram
crimes que eram
pronunciados.
pronunciados, os crimes que não eram pronunciados, e depois, se calhar imediatamente a seguir a entrega da tal súmula à imprensa, seria se calhar uma
Onde
comunicação
estava
muito
a
mais.
fundamentação?
Onde estava a fundação, seria muito mais eficaz e muito
Assim
mais
também se
objetivo.
evitaria aquela imagem, que é uma imagem que é terrível para a credibilidade da justiça, de um juiz a destruir o trabalho dos procuradores que estavam ao lado. Aquilo quase pareceu uma tentativa de humilhação dos procuradores.
Pronto, mas isso já entramos um pouco no conteúdo e já estamos. Mas, de facto, foi assim que foi lida. Quer dizer, mas há questões depois do conteúdo da comunicação que são evidentemente discutíveis. Eu não me queria pronunciar quanto a isso, mas se calhar alguma adjetivação pode ser ter sido excessiva, porque efetivamente não era necessária.
Ainda por
Basta.
cima, numa coisa que estava a ter transmitida para
Um
uma
auditório,
audiência, que
sim.
estava a ter transmitida para todo o país.
E para o grande público, lá está, é uma questão de comunicação. O grande público, o público em geral, o público não informado, tenho a certeza absoluta que quer saber o que vai acontecer ao processo. Não está minimamente interessado se há aqui questões de mau relacionamento ou de mensagens diretas ou mais ou menos subliminares entre agentes da justiça. O que o grande público quer saber é o que é que vai acontecer neste processo, que é seu. É assim que as pessoas o
Mas acha
veem.
que foi um ato premeditado do Dr. Ivo Rosa?
Não, eu não diria que foi premeditado, eu diria que foi sem dúvida um ato consciente. Ou seja, foi uma ideia de este é o meu conceito de justiça, eu entendo que devo comunicar e vou comunicar assim. Agora, eu, na qualidade de pessoa que lida diretamente, neste caso com o Presidente do Supremo e com o Conselho Supremo de Estatuto, eu diria que houve aqui algum amadorismo e esse amadorismo refletiu-se na mensagem. A somar a isso, evidentemente, a natureza mediática do processo, o impacto do próprio conteúdo da decisão, que obviamente não comentarei, mas tudo isso conduziu a um conjunto de circunstâncias que levaram a que a reação fosse a reação adversa que todos conhecemos e que estamos a sentir ainda hoje, não é?
Uma das reações foi uma, não só alguma indignação e revolta com a decisão, mas estou aqui também a discutir o conteúdo. Estou só a falar da percepção pública, certo, que a decisão causou. Não estou a dizer se ela é errada ou certa, não é isso que está em causa. Mas é a percepção das consequências da decisão junto à opinião pública. Causou alguma indignação, tanto é assim que há uma petição, já com cerca de 200 mil assinaturas, a pedir o afastamento do juiz. Compreende a indignação da comunidade?
Claro que sim. Quer dizer, eu diria que aí podemos, é um bocadinho a questão do copo meio cheio, meio vazio. Eu acho que, por um lado, é sinal que temos uma comunidade, ao contrário do que muitas vezes se diz, que valem apenas os relativismos e não existem valores, não. De facto, nota-se que existe um sentimento de justiça ou de injustiça e que as pessoas sentem, e isso de alguma maneira tem essa componente salutar. Diria que tem depois uma componente que é inversa, que é de pouca proporcionalidade e pouca noção que este, de alguma maneira, é o funcionamento normal da justiça. Quer dizer, a justiça, bem ou mal, tem que seguir o seu padrão e, por vezes, segue no caminho que a população e que a grande maioria das pessoas, da grande massa da população, entende como correto, e por vezes não vai no sentido contra-intuitivo e contra o sentimento geral. E,
portanto, neste caso, como o Sr. Presidente Supremo fez questão de dizer 48 horas antes, estamos sempre perante uma decisão provisória, pode
exatamente,
ser revertida.
Sem dúvida. Aliás, essa talvez, voltando um pouco atrás, essa talvez seja a maior falha da comunicação. Mais que tudo, foi para a percepção comum, claramente foi apresentada como uma decisão definitiva.
Uma sentença.
Uma sentença.
Juiz comportou-se mais como um juiz de julgamento do que como juiz de instrução.
Claramente, pelo menos, quer dizer, para quem conhece o meio como nós conhecemos, já teve alguma dificuldade de fazer essa distinção. Mas estou absolutamente convencido que para aquele que não é conhecedor e quem tem conhecimento comum, foi assim que foi visto. Foi uma decisão final que despronunciou, não diria que não despronunciou, que não condenou por uma série de crimes que...
Como se aqueles arguidos tivessem sido absolvidos.
Exatamente.
E não foram.
E não foram. Pronto, essa talvez lá está, foi um problema de comunicação, claramente. Claramente um problema de comunicação.
Nós, neste momento, temos em cima da mesa uma estratégia nacional contra a corrupção que em breve vai chegar ao Parlamento para discussão parlamentar. Os próprios operadores judiciários também apresentaram várias propostas, a Associação Sindical dos Juízes já apresentou também a sua proposta. No entanto, esta indignação que a decisão, vou trazer outro adjetivo, o choque que a decisão causou junto à opinião pública, tem feito os partidos políticos reagir criticando duramente a justiça, colocando um enfoque, não no conteúdo da decisão, mas sim, por exemplo, na morosidade que a justiça, neste momento, este processo é um exemplo, é uma questão muito antiga da justiça portuguesa. A minha pergunta é a seguinte: tendo em conta que os partidos políticos têm criticado duramente a justiça, tendo em conta que está a haver uma reação até da comunidade muito crítica face ao Poder Judicial, receia que esta Estratégia Nacional contra a Corrupção seja aproveitada para criar soluções de um muito maior escrutínio da justiça por parte da política, por parte do poder político?
O que eu diria a isso é que, de alguma maneira, a entrevista que o Sr. Presidente do Supremo deu foi um pouco, como pessoa que tem 40 anos de magistratura, foi um bocadinho percebendo a importância do momento, a importância do processo e, de alguma maneira, antevendo o que se poderia suceder. Obviamente, e gostaria de sublinhar isto muito, muito claramente, porque houve algumas vozes que puseram isto em causa, ninguém no Conselho Supremo de Magistratura, o Sr. Presidente, ninguém sabia o sentido da decisão.
Houve rumores sobre isso.
Não, rumores sobre isso. Ninguém sabia o sentido.
Teve a ver, nomeadamente, com o facto de a juíza que estava a assessorar ter enviado pareceres para o Conselho Supremo de Magistratura.
Foram questões meramente de trabalho doutrinal e teórico que foram valorizadas na sua inspeção, não teve nada a ver com o sentido da decisão. Ninguém conhecia aquela decisão. Eventualmente, a própria assessora e o próprio juiz, ninguém mais sabia. No Conselho Supremo de Magistratura, ninguém sabia o sentido da decisão. E o Presidente, obviamente, optou por falar, e optou por conhecendo, percebendo o momento e percebendo que poderia ter um impacto público, e dizendo o quê? Dizendo exatamente isso, que a justiça, no fundo, foi assim, é assim que deve ser lido. A justiça não é dos juízes, a justiça não é dos procuradores, a justiça não é dos advogados, a justiça é da comunidade. E isto foi quase, diria, um grito de alerta, dizendo, ajudem-nos, porque nós, Teremos, obviamente, responsabilidade ao nível de gestão, teremos responsabilidade ao nível da organização, teremos muitas responsabilidades na justiça. Mas não vale a pena, e não vale a pena apenas dizer que a justiça tem que ser mais célere. A justiça tem que ter meios para ser mais célere e a justiça tem que ter leis para ser mais célere. E, no fundo, aquela proposta que foi apresentada pelo Presidente de extinguir a fase de instrução requerida pelo arguído quanto acusado, é, no fundo, dizer isto. Faz algum sentido, vertendo genericamente um caso, ter uma decisão provisória ao fim de 3 anos que soube-se no final da leitura, o Sr. Procurador interpôs recurso para a ata e imediatamente pediu um prazo de 4 meses para apresentar as alegações. Isto quer-nos dizer o quê? Quer-nos dizer sinteticamente que se calhar apenas dentro de um ano e meio é que vamos ter um juiz desembargador com o processo à frente,
para começar a analisá-lo.
Porque são 4 meses, mais 4 meses, mais férias, mais notificações, mais parecer do Ministério Público já na relação, 12 a 18 meses para começar a analisá-lo. Mais
só em 2022 é que o recurso vai começar a ser analisado. Mais um ano ou dois, se calhar, para ter uma decisão.
E depois, agora vamos somar isto, 4 mil páginas de acusação, 6 mil de decisão instrutória, se calhar 2 mil páginas de recurso e contra-relações, portanto, o que o Presidente Supremo disse, isto para uma decisão provisória, o princípio do equilíbrio entre direitos do arguído e pretensão de funcionamento da justiça tem que ser equilibrado.
E a forma como... E acha que esse equilíbrio existe? Ou é melhor, ou temos que afinar esse equilíbrio?
No fundo, isto resume-se em concreto neste sentido. Os americanos falam muito na lei em ação e a lei nos livros. Não é? E nós tivemos a lei nos livros, foi uma lei que foi o Código de Processo Penal de 88, depois reformulada em 95, equilibrava de uma certa forma e reagia a um passado, um código de 29, que era um código muito marcado por concepções muito mais autoritárias. E isso na altura foi entendido como um equilíbrio quase perfeito, Portugal quase que um exemplo universal de equilíbrio entre direitos e capacidade de ação penal, neste caso dirigida por uma magistratura. A prática, depois destes 30 anos...
Há um exagero ou há um excesso de garantias de fé?
Eu não diria excesso de garantia, porque isso tem sempre uma conotação negativa. Agora, o que é evidente é que há áreas do processo penal, e a instrução neste caso é claramente uma delas, que não permitem, em tempo útil, que a justiça se faça. E isto, mais que tudo, é quase que chega a ser kafkiano para o próprio arguído. Porque um arguído, numa decisão desta, ao fim de 3 anos... sente que teve uma grande vitória e arrisca-se a 3 anos depois sentir que teve uma grande derrota. E tudo isto é provisório e perdem-se 6 anos. Claro. E um processo soma a 5, mais 6 e vamos começar a julgá-lo.
Objetivamente o nosso sistema penal não está preparado para processos. Eu já lhe faço uma pergunta sobre isso, mas antes deixe-me estar a dizer duas perguntas muito simples e que vêm no seguimento do que está a dizer da justiça em ação. Que é o seguinte, em primeiro lugar, são duas perguntas relacionadas. Do imediato, o Tribunal de Relação de Lisboa deve, quando o recurso lá chegar, deve ter um desembargador em exclusividade, ou dois, mas pelo menos um, pelo menos vai ter que analisar, depois há o adjunto, um desembargador em exclusividade neste processo. O Tribunal de Relação de Lisboa está sensibilizado para a importância e para a necessidade de facto, sem pôr em causa, obviamente, uma decisão justa, ter uma decisão célere sobre esta matéria? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, um juiz como o Dr. Ivo Rosa, que é um juiz de instrução criminal, que tem uma visão sobre a criminalidade económica ou financeira, que tem, de acordo com as decisões da Relação de Lisboa, tem uma avaliação realmente, não digo diferente de todos os outros juízes, mas uma avaliação que podemos classificar como minoritária. Tinha o perfil para o juiz de um tribunal como o Tribunal Central de Instrução Criminal?
Quanto à primeira pergunta, quando dizia há pouco que a Justiça tem que assumir as suas responsabilidades ao nível da organização e da gestão, esse é precisamente um caso. Se não tem, eu creio que terá, tem que ter. Obviamente, não basta usarmos assim uns lugares comuns, como todos os processos são iguais, evidentemente todas as pessoas têm a mesma dignidade, todas as pessoas têm direito a aceder à justiça e ver a sua justiça decidida em prazo razoável. Mas temos que perceber que há processos e há processos. E, portanto, obviamente que o Tribunal da Relação tem que estar preparado, em termos de gestão e em termos de organização, para isso. Portanto, não me passa pela cabeça que o juiz desembargador não tenha absoluta exclusividade a relatar e nem passa sequer pela cabeça que não tenha algum apoio dedicado
da
assessoria, de secretariado dedicado para poder
dar a decisão mais rapidamente possível.
Mais depressa possível. Portanto, aí é uma responsabilidade da justiça e claro, essa não a podem enjeitar de forma nenhuma. Quanto ao perfil, temos um sistema que é um sistema independente. Aliás, convinha dizer isto. Por todas as críticas que se possam fazer à decisão e que serão certamente justas ou legítimas, há uma coisa que não se pode dizer. É que, apesar de tudo, é bom que fique claro e que as pessoas percebam que há duas coisas que são dois valores fundamentais e que este caso se verificaram. É que não houve nenhuma interferência interna na decisão. Portanto, o juiz foi absolutamente independente face aos órgãos da justiça, aos tribunais superiores, ao Conselho Superior, completamente independente, e não houve também nenhuma pressão externa. Também já houve algumas vozes que o colega foi influenciado, ou foi pressionado, ou teve algum benefício. Tem havido...
Geralmente a imprensa tem costas largas sobre a pressão, por exemplo.
Pode haver toda a gente, mas eu nesse aspecto não tenho a menor dúvida. Todas as críticas são legítimas, mas nessa parte não houve. E, portanto, quando digo que o sistema é independente, quer isto dizer que os juízes são colocados naquilo que é a sua preferência. E a preferência que é manifestada não pode ser sindicada. Portanto, a colocação, bem ou mal, mas é o sistema que temos. Porque um sistema alternativo é um sistema que já é menos independente. Porque começam-se a escolher os juízes em função do perfil e do lugar. Isto, podendo parecer bom quando olhamos para um caso concreto, depois, em geral, é altamente perverso.
O juiz foi tão independente que decidiu contra o Conselho Superior de Magistratura, numa questão muito concreta que tem a ver com o sorteio do juiz Carlos Alexandre para a fase de inquérito.
Eu, sobre isso, se quiser, posso muito rapidamente dizer o seguinte. Obviamente, vai haver, aparentemente, inquérito criminal. Agora, gostaria de dizer que essa decisão foi uma decisão geral na altura do mapa judiciário. Portanto, foi uma decisão que foi aplicada para o Tribunal Central de Instrução Criminal, como foi para todas as jurisdições do país, inclusive para a minha, que era uma jurisdição da área civil onde eu estava na altura. Portanto, em todos os casos em que foram criados novos lugares de juiz, o Conselho Superior da Magistratura seguiu um critério de os juízes que estão instalados seguem com os processos que têm e os novos juízes receberão distribuição de modo acrescido, até chegar a um quantitativo igual. Portanto, isto foi rigorosamente transversal em todos os juízes do país, até para evitar dúvidas de desaforamento e aí sim dúvidas quanto ao juiz natural. Portanto, eu diria que o sistema deverá estar relativamente confortável quanto ao que pode sair dessa suspeita, mas, obviamente, a Procuradoria-Geral fará o que tiver que fazer. Não é?
Duas perguntas muito rápidas para terminar. Está em cima, tem-se falado muito nesta questão da Estratégia Nacional contra a Corrupção. O Governo propõe o alargamento, e a Associação Sindical dos Juízes, o alargamento do quadro do Tribunal Central de Instrução Criminal para quatro juízes. Isso está em cima da mesa, mas há algumas vozes, e pode haver essa proposta no decurso do debate parlamentar, qualquer partido pode apresentar uma proposta dessa natureza, a extinção do Tribunal Central de Instrução Criminal. Concorda com essa extinção?
Não, trouxe até aqui estes números. A questão é muito simples. Quer dizer, quanto à ampliação, na altura em que se fala de reforma do Estado, de gestão, não existe massa crítica e dimensão para aquele tribunal ser ampliado. Portanto, seria sempre uma ampliação por mais razões. Eu tenho aqui os números. Temos aqui, por ano, 10 processos, 11 processos por juiz de instrução por ano. Ninguém no país, nem os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, tem esta pendência. Portanto,
não são processos simples também, é importante referir.
Sim, mas claro, esse mesmo processo, já nem estou a falar de processos de outras áreas jurisdicionais eventualmente tão complexos, vamos imaginar uma insolvência de uma grande sociedade. Está no Tribunal de Comércio e os juízes têm 500 processos. Mas vamos imaginar precisamente o mesmo processo, chega à fase de julgamento e vai ser distribuído a um juiz que tem 50, 60 processos por ano. Portanto, não existe dimensão para fazer crescer o Tribunal Central de Instrução Criminal e a razão...
E alargar as competências.
Exatamente, a razão que levaria a uma decisão desse género, que no fundo terá que ver com alguma abordagem muito pessoal.
Também
está
em cima da mesa, é o alargamento das competências.
Sim. Se calhar faz mais sentido pensar-se, por exemplo, numa lógica de fusão do Tribunal Central de Instrução Criminal com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. Ou até com a remessa dos processos que estão centralizados na Instrução Criminal, na Central de Instrução Criminal, por todo o país. Como sabe, o Central de Instrução Criminal, em função da natureza do crime, exatamente, pode...
O Tribunal Central de Instrução Criminal tem uma jurisdição transdistrital e uma jurisdição nacional.
Pode estar em causa essa questão da associação central do tribunal, ou como pode ser em causa...
Vai causar muitos imbróglios jurídicos.
Claro que sim. Ou então uma dissolução no Tribunal de Instrução Criminal. Uma ampliação propriamente dita, como lhe digo, os números são claros, não faz
o
mínimo sentido.
Mas estou a ver que tem essa extinção. A fusão é uma extinção na prática. Não tem outra forma de ver a questão. Sendo que vai colocar esse problema jurídico, de facto, da competência.
Eu acho sobretudo que a ideia de ampliação, como está a ser defendida, é uma falsa questão. É uma ideia apelativa, mas é uma ideia errada. Parte do princípio, temos duas personalidades que são vistas como contraditórias, com abordagens diferentes do que é o sistema, de alguma maneira nenhuma delas é muito consensual. Solução para isto, vamos ampliar para de alguma maneira dissolver este problema. Isto, quer dizer, nem sequer é uma abordagem certa de nenhuma reforma do Estado em nenhuma Sim. área, nem muito menos na área da justiça, nem sequer é uma forma de resolver o problema. Portanto, ou vamos atalhar de outra maneira, ou então temos que pensar isto de maneira integralmente diferente.
Vou terminar com uma pergunta muito simples, que é: o conselheiro António Pissarro, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na semana passada, na entrevista que deu à Agência Lusa, ele fez uma declaração muito curiosa. Ele disse o seguinte, não foram estas palavras exatas, mas foi esta a ideia: o Tribunal Central de Instrução Criminal só faria sentido se existisse uma audiência nacional, se existisse um tribunal de julgamento que completasse, ao fim e ao cabo, a arquitetura jurídica que começou em 1999. Concorda com esse tribunal de competência territorial alargada e de competência especializada alargada de julgamento?
Essa é outra via, que é, no fundo, dar coerência até ao julgamento da mesma estrutura. Mas aí, se olhássemos em termos puramente gestionários, até diríamos, se calhar só faz sentido haver um juiz no Tribunal Central de Instrução Criminal, porque aí sim, se calhar já temos números que justifiquem uma transformação desse tipo, e depois realmente fazer desaguar aqueles processos num Tribunal Nacional de Julgamento, obviamente dotado de meios e de uma estrutura que garantam que essa fase rapidamente é ultrapassada. Isso sim, claro, tornaria o sistema muito mais racional. Agora, esta, digamos, assimetria entre o que é nacional e o que é local é que não faz realmente qualquer tipo de sentido. Agora, repito, o que não faz realmente sentido é simplesmente aumentar o Tribunal Central de Instrução Criminal. Não existe fundamento objetivo que o permita, que não sejam estes fundamentos subjetivos que têm a ver com o caráter das pessoas.
Muito bem. Muito obrigado.